Addictions Epicenter Battlecast.
Olá, eu sou Bruno Coitinho e estou aqui novamente na companhia de
Lorena Paixão
e
Pedro Ladino.
Pode falar de novo, né?
Lorena Paixão.
Hoje estamos aqui, assim como na temporada passada, para falar dos animes da temporada de primavera. Para você que não se conhece... Ah, os animes da temporada de primavera são os animes que passam no Japão entre os meses de abril e junho. Então vamos começar. Lorena, qual o primeiro anime que você quer colocar aqui na conversa pra gente?
Eu acho que a gente podia começar com Hinamatsuri, pode ser? Ou vocês querem guardar pra...
Ah, não, podemos começar com Hinamatsuri, não tem problema. Então explica um pouco pra gente sobre o que é o Hinamatsuri.
Hinamatsuri, ele conta a história do Nita, que é um membro da Yakuza. E um dia, no apartamento dele, basicamente uma menina, uma criança cai na cabeça dele, né? Num dispositivo muito estranho. E a partir do momento que ela sai, né, desse dispositivo, aí começa a bagunçar toda a vida dele, né? Mas de uma forma que no final acaba sendo muito boa, né? Os dois acabam desenvolvendo uma relação de pai e filha, né? Mas assim, é uma comédia, né? É um anime bem engraçado, mas surpreende pelo desenvolvimento dos personagens e alguns momentos de drama no meio, bem intercalados, assim. Eu acho que é isso.
É uma coisa que você colocou, né, sobre o fato de apesar de ser um anime de comédia, ter uns momentos de drama, eu nunca achei que eu fosse chorar tanto.
Nossa,
com um anime de comédia.
Eu chorei muito com esse anime. Eu chorei bastante, assim. Porque tem uma personagem, nossa, melhor personagem... Anzu, melhores momentos assim do anime.
Muito bom.
O anime tinha que se chamar Anzu Matsuri, né?
É verdade.
Exatamente.
A questão é que eles conseguiram colocar um momento de superação, um momento tocante na personagem, num anime que tem as maiores loucuras possíveis, quanto uma garota do ensino fundamental trabalhando como barman, né?
Foi a parte da Hinami que eu mais ri.
Não, e eu esqueci completamente de falar, né, a parte mais, né, absurda do negócio. Eu esqueci completamente de falar que ela tem poderes telecinéticos, né?
É, sim, né?
E aí é toda a confusão do negócio, né? São esses poderes dela, né? Ela é tão poderosa e difícil de controlar que acabaram mandando ela pro passado, né? Ela é uma personagem que vem do futuro, a gente acaba descobrindo depois, né?
Eu só não tenho certeza se ela vem do futuro ou se é de um outro canto, ou de uma instalação
não.
De experiência, alguma coisa do tipo.
Não, é, pelo que entendi, ela é de outra dimensão mesmo.
Ah, de outra dimensão?
É, pelo que entendi, era.
É, basicamente o núcleo principal é a Hina, que é essa garota super poderosa e que é muito... Como é que eu vou dizer? Ela é uma criança mal criada, né?
Ela
é ingênua demais.
Não, não é só ingênua como ela se aproveita do Nita.
Na verdade, ela não sabe se comportar. Inclusive, esse período, acho que ela convive com o Nita, ela muda muito, né?
Uhum.
Ela passa a se preocupar mais com as pessoas, não só com as vontades dela. Eu acho que é difícil você ser uma criança assim tão poderosa, né? E acabar... Acho que ela não sabia como lidar com isso, sendo muito egoísta. E aí, ela muda nessa convivência com ele, né? Que é muito engraçado, porque ele é um membro da Yakuza, mas ele é super gente boa.
Sim, tirando o fato de que ele abandonou uma criança por alguns dias na rua.
É, tá, tá.
Ele é uma ótima pessoa.
No geral, eu acho assim, do que se espera, né? De um Yakuza, ele parece uma ótima pessoa.
Ele quebra bem os paradigmas.
E eu acho legal justo o contraste. Enquanto que ela é meio que desobediente, né? Meio que enfrenta o Nita, meio mimada às vezes.
Uhum.
A Anzu morou na rua, teve que catar latinha. E sendo a personagem mais boazinha de todo o anime.
Nossa, com certeza. Ela... E assim, é engraçado porque a partir do momento que ela vai embora e que aí ela percebe que ela não consegue voltar, ela poderia ter voltado pro apartamento do Nita e ter pedido abrigo, né? E não, ela decidiu que ela ia se virar sozinha. E ela foi.
O orgulho veio mais alto.
começou a trabalhar, fez amizade com os moradores de rua, os catadores, foi conseguindo ter o espacinho dela, a casinha dela, e juntar o dinheirinho dela.
Com o próprio esforço.
E ela, claro, dá muito valor pra isso. E, nossa, era de partir o coração quando a outra amiga, né, a Hitomi, ela começa a trabalhar e ela ganha maior dinheiro. E ela suando pra ter as moedinhas dela. Quando ela vê uma quantidade maior de dinheiro, ela se surpreendia, assim, nossa, tudo isso! Eu vou poder comer por não sei quanto tempo com esse dinheiro. Chega a ficar com o coração apertado, meu Deus! Eu quero cuidar, né? Meu Deus, eu quero cuidar do Zoom, pelo amor de Deus, tadinha. Maior pena dela, né? Mas, assim, ela é o melhor personagem.
Você tocou no ponto da Hitomi, né? Gente, as caras e bocas que a Hitomi faz, com tudo que acontece, putz, é muito engraçado.
Então, Hinamatsuri foi, pra mim, foi, empatou como melhor da temporada, junto com outro anime que ele vai falar daqui a pouco. E a melhor parte pra mim foi a parte da Anzu. Tipo, o anime conseguiu bem dosar os momentos dramáticos e o momento de comédia.
É, pra mim esse também é o ponto forte do anime. Ele, pra mim, é o, junto com o outro que eu também vou comentar mais tarde, são os melhores da temporada mesmo, justo por saber dosar drama e comédia e as duas partes serem fortes, né?
Uhum.
Eu não lembro muito de episódios assim como que eu não gostei em Hinamatsuri. Tem uns que são um pouquinho menos engraçados, não acontece muita coisa, mas no geral o anime se mantém em cima.
Uhum.
Então, o próximo é você mesmo, Ladino. Qual é o anime que você pretende trazer pra gente?
Ah, então, vai e saúde, então. Vou trazer Sword Art Online Alternative, Gangue Online, que é um spin-off de Sword Art Online, que conta a história de uma garota que é muito alta, e ela sofre com isso, por ser muito alta, e decide começar a jogar um jogo onde ela pode ser uma baixinha. Esse é o plot da série.
Sério que esse é o plot?
É.
Gente, eu só assisti o primeiro episódio.
Começa, na verdade, isso no segundo, que mostra porque que ela tá jogando.
Aham.
Uhum. E é isso, começa assim. Eu tenho um defeito que é gostar de Saul, mesmo sabendo que é ruim.
É, eu te entendo.
É. E esse anime também é muito ruim. Mas eu gostei de assistir ele. Ele é até bem produzido.
Mas ele é ruim pra média de Saul? Ou ele é ruim tipo Offenheim?
É, então, ele é melhor que Offenheim. Já é um.
Ah, já é um. Já é,
não, não que seja grande coisa.
É alguma coisa.
Mas é melhor que Offenheim.
E você, Laura, assistiu? Você já assistiu alguma coisa de Saul?
Então, eu só assisti a primeira temporada.
Sorte sua.
não cheguei a assistir a segunda. Tenho vontade de assistir a segunda temporada, mas eu acabo assistindo outras coisas e...
É.
Enfim, a primeira temporada eu só gostei mesmo da primeira parte do Incred. E a segunda parte, pelo amor de Deus, não dá pra engolir.
É, a pior coisa que aconteceu até hoje lá.
Então... Sim, é melhor que o Offenheim, aí eu vou assistir, com certeza.
É, não desce mais que isso.
Sim, é melhor. Ela é bem melhor que o Offenheim.
É bem melhor, acho que eu posso...
É bem melhor, só que... Não é bom.
Ah, que bom.
Mas é bem melhor.
Não, mas com certeza eu vou assistir a segunda temporada, mas eu vou pular esse o Gangue Online, porque eu quero ver a terceira.
Ah, sim. É, o Gangue Online é um spin-off.
Então nem precisa ver.
Então, pois é, na verdade eu acho que eu vou pular e vou aguardar a terceira temporada, entendeu? Vou ver a segunda e emendar com a terceira.
Ah, sim, sim. É que a terceira temporada chega agora em outubro.
Pois é, eu vou fazer uma maratona aí da segunda temporada pra ver a terceira.
O bom da segunda é que os 3-4 episódios finais é a única coisa que acontece em Saul inteiro que eu digo que é verdadeiramente bom.
Nossa! Ah, legal.
É bem triste também.
Antes vem um arco chato pra caramba, mas...
Aquele do Excalibur?
Isso, eu acho que é muito chato.
É uma side story.
Sim.
Porra, é só muito ruim.
Mas depois daquilo vem algo muito bom.
É.
Alguém tem mais algum comentário sobre o Saul Gangue Online?
Não.
Acho que não.
Nossa.
Só não recomendo.
Então eu vou falar de algo que eu vi, e eu acho que nós três vimos, né? E eu acho que nós três gostamos, que é o Otakoi.
Sim.
Isso.
Todo mundo viu, né?
Sim, sim.
Sim.
Resumindo um pouco do que é o Otakoi ele é um anime sobre... Inicialmente, né, a gente tem um foco no, em uma personagem específica, que já é uma adulta, está trabalhando, e o anime gira em torno dela e dos colegas de trabalho dela. Correto? É algo mais ou menos por aí, certo?
Sim.
Isso. E eles são otakus.
E esse é o ponto principal da obra, que é que eles são otakus. A tradução do nome do anime, se eu não me engano, é difícil se apaixonar por ser otaku, né? Ou é difícil... O amor é difícil para o otaku.
Não é, é. O amor é difícil para os otakus, é uma coisa assim.
Isso, acho que
exatamente.
É isso.
E o foco principal desse anime, que é uma comédia romântica, é a relação inicialmente de amizade e posteriormente uma relação amorosa entre os dois protagonistas, que são otakus, e tem essa dificuldade para se relacionar, entendeu?
É. Quem nunca?
Quem quer começar falando sobre o Otakoi?
Vai ser Lorena.
Cara, eu me diverti muito assistindo, assim, foi um dos animes que, assim, eu gostei mais, assim, dessa temporada. Tava mesmo contando os dias pra ter um novo episódio, depois fui pro mangá pra continuar lendo. E eu gostei das situações, assim, porque todos eles são otakus, mas cada um gosta, assim, mais especificamente de uma coisa. Ele é o personagem principal, que é o Hirotaka, ele é bem gamer. E aí ele reencontra, né, a Momose, né, a Narumi. E aí, eles são amigos de infância, né? Então, ele sabe que ela é otaku também. E ela tá no primeiro dia, acho que, do trabalho e tentando disfarçar, não quer que ninguém saiba. E aí, eles se encontram e ela já fica logo com medo, né? De que ele vai entregar. E aí, logo ele entrega, né? Na primeira conversa, ele entrega, né? Pra chefe dela, né?
É, né? Porque ela tem uma...
Um trauma.
Isso, ela tem uma prática que é bem comum, se você for parar pra ver aí na realidade...
É bem comum, é verdade.
Que é a pessoa que, pra poder se encaixar no meio dos ditos, entre aspas,
normais.
Ela dá uma disfarçada, finge que não é tão interessada assim, sendo que ela é uma baita em mangás de BL, né? Mangás de yaoi, né?
Yaoi.
Que, assim, pra mim rendeu, assim, momentos... Muito engraçado, assim, um momento assim que eu ri muito mesmo, assim, de chorar de rir, assim, foram os momentos, assim, que ela tá fantasiando as coisas com o namorado dela e o amigo dele, que é o chefe. Nossa, foram, assim, os momentos, assim...
Kabakura,
foram momentos muito engraçados, assim. Tem uma parte que é da prensada na parede, aí fica ela e a Hana batendo foto, assim, nossa, eu ri muito.
O que eu acho interessante o Otakoi também é o caminhão de frases ótimas que eles soltam ao longo dos episódios. Eu passava assistindo os episódios com o dedo em cima do print. Sim. Pra poder... Porque toda hora tinha alguma frase interessante.
É verdade.
Tem muita sacada boa sobre o mundo otaku. Eu acho que a melhor coisa do anime é isso.
Eu fiz uma thread inteira no Twitter só com prints engraçados de momentos de anime, né?
Eu vi.
A metade saiu de Otakoi. Tipo uma cena que ela tá chorando no trabalho por causa de anime, aí ele vira e pergunta. Ah, não, é o contrário. Ele ou ela que tá chorando? É ela que tá chorando, né?
É ela que tá chorando.
Não, ele que tá chorando.
Não, ela que tá chorando primeiro. Ela que tá chorando primeiro.
É, aí depois ele chama ele e começa a chorar também.
Ele chega e pergunta pra ela como é que é. Qual é o sentido de chorar por um anime da cidade?
Aí, claro, né? Ela bota, acho que, Dragon Ball pra ele ver, aí ele começa a chorar também.
Ele começa a chorar. É muito bom, cara.
Cara, muito legal, eu acho muito divertido. E, assim, eu só achei os dois, o casal principal, nossa, muito, muito lento, assim. O Bruno já sabe, eu já falei pra ele que eu não gosto muito desses animes, assim, que o casal é muito lento, nas coisas. Na verdade, pra mim, me passou a impressão de que ela tava só...
Ele parecia um step pra ela, né?
É, assim, ela me pareceu que ela aceitou porque ela não tinha uma outra opção.
Exatamente, eu acho que ela não tava percebendo que ele gostava dela realmente.
E aí, assim, eu só comecei a sentir que ela tava realmente gostando dele já pros últimos episódios, em que ela realmente já tava com ciúme dele, já com as meninas no trabalho. Aí que eu senti mesmo que ela já tava começando a gostar dele. Eu acho que também o fato também dela já tá convivendo com ele e tá tendo, acho que pela primeira vez, uma relação com uma pessoa em que ela podia ser verdadeira, né? Não, não esconder as coisas, sim, os gostos dela. Uma pessoa que ela podia conversar sobre mangá, um anime que assistiu. E aí sim que eu senti que ela tava gostando dele.
Isso, na verdade, acaba fazendo falta. Parando pra pensar em relacionamentos reais, que é algo que a obra se vai expressar bem. Você ter alguém que você consiga realmente dividir aquilo que você se interessa, aquilo que você gosta, entendeu?
Uhum.
É.
E é isso que eles acabam encontrando um no outro, né?
É.
É um espaço onde eles podem ser eles mesmos. Isso eu achei interessante.
É, isso foi muito bacana.
Acho que, no geral, foi um ótimo anime. A única coisa que eu achei um ponto negativo nele foi a animação, que ele poderia ser melhor. Não sei porque o estúdio quis fazer assim. Mas não que estrague o anime, mas a animação poderia ser melhor.
Eu também tinha falado isso lá no podcast da temporada passada. Comédia romântica de Life of Life dá pra escapar com uma animação meia boca, né?
É, não precisa muito, sim. É, mas tipo, se eu não me engano, o Otakoi é um dos que mais vende.
É, eu particularmente, eu não fico exigindo muito.
Não, eu acho que é mais por causa do hype, porque o Otakoi vende muito bem no Japão.
Uhum.
Aí quando viram que ia ter anime, acabou que a animação era lá essas coisas.
É bonito quando tu vê, sei lá, cabelos voando ao vento numa animação fluida, mas
sim,
pra comédia dá pra escapar.
Não, não tava esperando isso também, pô. Não, isso aí é também inesperado.
Disparado pra meu maior anime de comédia da temporada.
É, eu acho que...
É, disparado não deu por conta que eu gostei bastante de Rina Matsuri também.
Mas... Ah, é...
Não, acho tá. Que do ano...
Os dois.
Ele é um dos melhores do ano, na verdade. Ele e Rina Matsuri.
Ah, você considera os dois melhores do ano?
Na verdade, comédia romântica.
Melhores do ano. Na lista, com certeza, eu vou colocar os dois. Rina Matsuri e Otakoi.
Não sei, né? O ano dá na metade só, né?
Não, é. É, mas pelo que tá em vista aí,
uhum,
não vai ser muito difícil, não.
É, eu acho assim, vou me corrigir, assim, comédia romântica, eu acho que ele ganha, disparado. Agora...
É, a melhor comédia romântica até agora, sim.
O bom mesmo, acho que só ele saiu esse ano, né, comédia romântica. Eu acho que eu não lembro de mais nenhum.
É, tem alguns que eu acho legaisinhos, mas bom, bom de verdade, pra mim, é ele mesmo. Pela ordem agora, eu acho que é Lorena, tá lá, correto?
Isso, sou eu.
O que você traz pra nós hoje?
Eu vou trazer Tadakan. Peraí, que eu vou tentar falar o nome completo. É Tadakan Wakoi Washinai. Ai, meu Deus, tentei. Mas seria Tadakan Never Fall in Love, Nunca Se Apaixona, uma coisa assim, mais ou menos. Tadakan, ele é um romance colegial. Os personagens principais, eles fazem parte de um clube de fotografia. E aí, nesse ano, chega duas estudantes de intercâmbio, que são no país europeu, né? E elas acabam se juntando a esse clube, né? E, ao longo dos episódios, vai se desenvolvendo o romance dos personagens principais, né? O personagem principal é o Mitsuyoshi Tada e a Teresa Wagner, são os personagens principais. E é isso, é aquela história bem, né, colegial, que eu achei, assim, interessante da história. É um episódio que eu achei que foi legal, que é o episódio todo é do ponto de vista do gato.
Esse episódio é realmente.
Que é o gato do personagem.
Uhum.
Eu achei muito legal esse episódio.
Sim, é uma sacada legal.
Eu até, assim, como eu tenho um gato, eu até parei, assim, depois desse episódio eu parei pra pensar, meu Deus, como é que o meu gato enxerga aqui? Que ele enxerga a gente assim, não sei. Fiquei pensando nisso, achei um episódio muito legal.
Eu achei engraçado que depois que mostra o gato naquele episódio, eu fiquei imaginando todas essas outras cenas posteriores, o que ele estava pensando sobre aquilo.
Eu achei muito legal.
Transformou o gato num personagem.
É o melhor personagem. O Nyanko Big, o melhor personagem. Melhor personagem pra mim. Mas assim, é bem assim o romance colegial, só que assim, na verdade eu acabei... Tentaram fazer um mistério sobre, né, a personagem principal, né? Mas eu não sei, eu não achei, eu saquei logo de cara o que ela era, né? O que ela tava querendo esconder, né? Mas assim, eu achei que foi legal. Eu acho que o romance dos personagens principais foi, eu acho que foi bem desenvolvido. Teve um final, teve um fechamento, mas assim, teve alguns personagens que eu acho que não foram muito bem desenvolvidos, que tinham uma história legal que poderia ter sido desenvolvida e acabou que não foi.
O que é engraçado, né? Visto que o anime é original, ele não tava preso a uma história de mangá.
Pois é.
Ele poderia ter feito ter desenvolvido bem os personagens, não tinha nada travando ele.
Pois é, então, o Tada, ele tem um amigo que eu acho que era o amigo mais, pra ser mais comédia da história, né? E tinha um outro colega do grupo, que era o presidente do grupo, que tinha uma história, essa história que eu achei que poderia ter sido desenvolvida, né? Que ele era mega fã de uma modelo e ele tem uma amiga de infância. E assim, o tempo todo, essa modelo é amiga de infância. Que, na verdade, ele nunca conseguiu enxergar isso. Tipo, ela tá só com um óculosinho e uma trança no cabelo e ele não consegue ver que é a mesma pessoa.
Ela é o Superman.
É, o Superman, né? E assim, ela gosta dele e tal. Aquela história, né? Aquele drama. Ela quer que ele goste dela e não da personalidade pública dela, né? Então ela não revela pra ele. E a história termina e não tem esse momento em que ele descobre, né?
Sim.
Não sei, eu acho que isso seria uma coisa que ia ser legal se tivesse, acho que, mais um episódio um pouquinho focado neles e tal.
Então, tem duas coisas que nós falamos sobre o Otakoi que tem um contraponto interessante no Tadakun. Uma é que você tinha falado lá com relação ao Otakoi, que você se incomoda com casais que são muito lentos no desenvolvimento dele. E ninguém é mais lento do que os personagens de Tadakun. Nada acontece. Os únicos personagens que tem algo que acontece, alguma coisa, demora todos os episódios para acontecer alguma coisa.
É.
Fora isso, um outro ponto que o Ladino tinha falado do Otakoi, falando da animação, que não era lá 100%, isso é uma coisa que não dá pra falar do Tadakun.
Ai.
Tem vários momentos que são muito bonitos.
Muito bonito.
A fotografia é linda.
As cenas, né, tanto do início quanto do final, né, embaixo da árvore, né, da cerejeira, né, são muito bonitas.
Não é nenhuma Makoto Shinkai, mas é muito bonito.
Sim.
Uma coisa que eu acho também muito engraçada é que eu fico imaginando um pouco da personagem da Tereza, né? Assim, poxa, eu fiquei pensando assim, que ela era muito fã de um programa que era o Rainbow Shogun, né? O Shogun Arco-Íris.
Isso aí.
E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu fosse pro Japão, eu acho que eu ia ficar assim, meio como ela. Sei lá, se eu chegasse num lugar assim relacionado a algum anime que eu gosto muito, eu acho que eu ia ser que nem ela, assim, meio louquinha, assim, né? Que ela é muito fã desse programa, né? E é bem engraçado, né? Que tem todo aquele negócio de um arco-íris no seu coração várias vezes.
Ladino, você chegou a assistir também o...
Tadakun, não assisti, não. Também.
Você não assistiu ou você assistiu?
Não, não assisti.
Ah, tá. Entendi. Lorena, tu quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Tadakun?
Não, não. É só que assim, que eu não assisto só anime de romance. Essa temporada, eu acho que teve vários animes, assim.
A gente ainda vai falar de mais um.
Pois é. Assim, essa temporada foi recheada de animes. E tem outros animes que eu não vou poder falar porque ainda não terminaram, né? Mas eu achei que, da mesma forma que essa, eu acho que eu não me lembro dessa temporada de ter algum anime de romance, na de primavera foi recheada, né?
Sim, sim. É, tanto na outra, na temporada de verão, a gente não falou tanto de anime de romance, só porque caiu de ter muitos nessa temporada de primavera.
Eu não sei, será que é por causa daquela questão de ser a temporada de primavera, a gente vê muitas coisas assim,
uhum,
em animes, quando personagens estão apaixonados, eles relacionarem o amor à primavera, sei lá. Eu sei que teve...
Não sei.
Talvez.
Teve vários animes de romance na temporada de primavera.
É, eu não sei se tem... Eu não teria que, sei lá, pegar as outras temporadas de primavera pra ver se isso é um costume, né?
É.
Mas eu não sei. É engraçado, parando assim pra pensar, e animes que estrearam a temporada de primavera, eu lembro de Shingeki no Kyojin. Que não é muito foco, né?
É. O Boku no Hero.
É, sim.
É, mas a gente não pode falar, né? Porque, assim, ainda não terminou.
Sim, sim. Mas esse a gente provavelmente vai falar na próxima. Acho que termina pra próxima.
Acho que são 24, né? Episódios.
Uhum.
É, sim. Até não, tem outro que eu também tô super ansioso pra falar que vai ficar pra próxima também.
Steins Gate.
É.
Mas, voltando pra conversa. É a vez de quem falar agora?
Acho que é a minha.
Então, pode falar.
É, já que ele tá falando também de comédia, trazer mais um que esse é meio simples. Meio simples também, bastante nonsense. É o Shu Senkan Tiramisu. Alguém chegou a ver, não, né?
Não.
Nem sei do que você está falando.
É uma comédia bem curta. Tipo, cada episódio tinha 7 minutos. É sobre um piloto de mecha.
Uhum.
Lá do espaço mesmo, que simplesmente adora ficar dentro do cockpit dele. Ele faz tudo no cockpit. E é algo muito nonsense e muita gente deixou passar. Acho que é bem pirado mesmo.
Mas o que você tem aí, assim, dizer sobre isso?
É bom pra passar o tempo mesmo, porque cada com 7 minutos, é isso. Não tem muito o que falar, porque ele é muito nonsense mesmo. Você não pode pensar, senão ele estraga.
Nonsense tipo Pop Team Epic ou...
Não, não, menos do que Pop Team Epic.
É porque o Pop Team Epic agora virou unidade de medida pra nonsense.
Ah, sim. E já que isso é curto, eu vou falar também de Legend of Galactic Heroes.
Olha o cara roubando aí.
Deixa, viu?
Tá bom, pô. Que é um remake de um anime dos anos 80, que eu não tinha visto, mas já tinha ouvido falar da obra dele, no caso.
É, uma obra bem recomendada, né?
Isso.
Muita gente fala que é essencial pra quem quer falar sobre anime, essas coisas.
Isso. Só que eu nunca tinha coragem pra assistir. Ele conta a história do Império Galáctico, que tá lutando contra a Aliança dos Planetas. E é isso, é um anime de estratégia, dois personagens batalhando um contra o outro e tentando salvar... Não salvar a galáctica, né? Conquistar. Um tá tentando conquistar, o outro tá tentando livrar.
Quando estavam falando sobre o lançamento desse anime, né? Muita gente tava colocando, assim, em dúvida o fato de se a adaptação ia ficar boa, frente que eles iam fazer uma adaptação em 12 episódios de um anime que originalmente tinha mais de 50, se não me engano, né?
100, são 110 episódios.
Em mais de 100 episódios ele passou em 12.
É.
Você não tem como comparar com o original, porque tu nunca viu o original.
É. O que eu sei é que o anime foi... É pura propaganda. Porque vão sair 3 filmes adaptando mesmo. O anime só serviu como propaganda.
Ah, filme. Tá. Ele não conclui a história.
Não, ele termina em aberto e vai concluir no filme. Nos 3 filmes.
Ah, entendi.
É, já passa a fase.
É, mas pelo menos faz mais sentido, né?
Sim. Pelo que eu andei pesquisando, ele é mais fiel à novel original do que o primeiro.
Uhum.
Mas o primeiro ainda é melhor. O pessoal considera o primeiro o anime melhor do que a novel. Pelo que eu sei.
Entendi.
Eu não assisti, mas falaram muito bem da música de abertura.
Ah, é. A trilha sonora é de Sawano, então o anime já tem 8. Já começa com 8. E ele utiliza bem o CGI. Ele é quase todo em CGI. E pra mim foi a melhor utilização junto com, acho que, Hoseki no Kuni. Que eu não assisti, mas eu vi muitas cenas dele e eram muito bonitas.
Eu achei que você ia falar que era quase tão bom quanto o CGI de Gozo e Kamui, né?
Não, isso aí não. Isso aí... Meu Deus.
Alguém assistiu o Golden Kamuy?
Eu assisti.
Até o final?
Não, até o final não.
Não, eu não assisti, não.
É, eu assisti um episódio, me assustei com o urso e fui embora.
Não, eu assisti 2 episódios e fui pro mangá. E recomendo, aliás.
Não era o objetivo, né? Mas pelo menos o mangá é bom.
É, o mangá é muito bom. O que deve ter salvo o anime foi a história. Porque a história é muito boa. E no mangá é muito fluido.
Eu tinha me interessado, principalmente quando eu soube que era uma relação de uma garota Ainu. Pra quem não sabe, a Ainu é uma, vamos dizer assim, uma tribo indígena japonesa, né?
Isso.
E é com um soldado do exército japonês lá no passado. Eu acho que na época, não sei se foi a época de Primeira Guerra ou antes disso, não sei disso.
Na era Meiji, não sei onde que se encaixa.
É, nossos conhecimentos sobre a história japonesa não estão no mais forte, né?
Não, eu só assisto anime. Né?
Tudo que eu conheço sobre a história do Japão está em anime.
É, durou até 1912, então acho que foi antes da Primeira Guerra, né?
É, sim, foi. Mas conta um pouco sobre o que é a história.
Então, é isso mesmo, é o Sugimoto, ele veio da guerra russa-japonesa e tá tentando conseguir dinheiro. E nisso ele descobre que um criminoso roubou toneladas de ouro e o escondeu, e o mapa desse tesouro está nas peles de prisioneiros. Ele tem que arrancar as peles deles e formar o mapa. E nisso o próprio exército também tá procurando o tesouro e ele encontra a garota Aino, que é...
A Sipa?
Isso, que se chama Sipa.
É a única coisa que eu lembro.
E nisso, ele é um seinen, ele tem muito gore. O mangá, o anime até censurou um pouco, pelo que eu vi.
Ele é um seinen psicológico?
Não, ele só é seinen gore. E ele é do mesmo estúdio do Kokoko, então aí o pessoal já sabia que ia dar merda.
Essa que é a questão. Eu assisti o primeiro episódio, eu não achei ruim a animação até meterem a porcaria daquele urso 3D, cara.
Não, o urso é um caso à parte, mas eu acho que o segundo episódio tem muito problema de... Não ficou pronto as coisas.
Ah, entendi.
Ele é o mesmo caso do Otakoi. Ele vende bastante, o pessoal tava empolgado e não correspondeu muito assim. O Otakoi até correspondeu, só que Gondikamui foi triste.
Sim.
Por isso que eu indico o mangá. Eu li, acho que eu li 35 capítulos do mangá e é muito, muito superior mesmo.
Uhum.
Tomara que venha pro Brasil.
Agora eu acho que é a minha vez, certo?
É.
Então, saindo de Golden Kamuy, que é uma coisa assim de meio meia boca, eu vou falar de algo bom de verdade, né? Tipo como Mahou Shoujo Fight.
Isso aí eu acho só você viu.
Ai, meu Deus. Não, eu não sei porque que eu fico me flagelando desse jeito. Por que eu me odeio tanto? Alguém, você viu isso, Lorena? Não,
não, não assisti.
Que bom pra você.
É, fico feliz então.
GarotaMágica.com.
Isso, não. A única coisa realmente boa disso foi porque eu assisti pela Amazon, pelo Prime Video, né? E eles têm um costume, falando um costume recente, de traduzir o nome dos animes e traduzir o nome dele como GarotaMágica.com.
O que faz sentido.
Eu que deve ter tido de gente tentando entrar nesse site pra ver se achava alguma coisa diferente por aí. Ai, meu Deus. Então, tentando resumir essa porcaria. Seguinte, Mahou do Site é o milionésimo anime que tenta surfar na onda de Madoka Mágica, né? Que tenta ser o...
Eu ainda não vi.
Ah, não, você só está errado. Que tenta ser o anime de Garota Mágica que é mais... que trata de temas mais pesados, essas coisas assim, né? Só que... mas o show do site é muito ruim. Tem uma expressão em inglês que eu não sei se todo mundo conhece, que é edgy.
Conheço.
Que é o... sei lá, o que é mais perto do português é, sei lá, trevoso. Ele tenta ser muito dark, ele parece um filme da DC.
Que isso aí? Ó...
Sério, todo mundo tem uma vida muito sofrida, tudo é muito difícil, tá todo mundo chorando. E as histórias só são ruins, eu só não importo os personagens. Né? Ou conta a história de uma menina que ela sofria bullying na escola, era abusada pelo irmão em casa, praticamente todos os desgraços possíveis que possa acontecer com a pessoa, acontecia com ela. E aí existe um site, né? Que é o Mahou Shoujo Site, que ele dá poderes mágicos para garotas que sofrem muito na vida, né? Garotas passam por muito sofrimento. E a troco de nada, não tem. Tipo assim, eles não dão um objetivo pra garota, não. Falam, ela tá sofrendo muito na vida, toma um poder aí pra você.
Eles só dão.
Essa é a história. Toma aí essa varinha mágica pra você. E é isso, a história é basicamente isso. Praticamente a história é como você dá um monte de poder mágico pra um monte de gente, assim, dando errado, entendeu?
Eu nem quis chegar perto. Só pelo posto eu já desisti.
Não, e faz bem, continua longe.
Eu também não quis assistir, não. Eu tenho muito pé atrás com esses Mahou Shoujo, assim, que querem ser dark e tal, nossa. Eu não sei se porque eu gostei tanto de Madoka Mágica, que aí quando eu vou assistir um outro, aí eu fico... esse eu nem tentei.
Não, não tenta. Passa longe. Faça isso com a sua vida, não. Gente, eu só vou resumir. Tipo assim, todas as garotas ganham um artefato mágico que dá poderes específicos, certo? Tem uma garotinha que tem bem aquele perfil de Loli. E a varinha mágica dela é uma calcinha que permite ela controlar as pessoas com poder na mente.
Nossa!
Maravilha.
Então, saindo do lixo e voltando ao luxo. Quem é o próximo a falar agora?
Sou eu. Tá, outro anime que eu assisti foi 3D...
3D
Kanojo Yabu. Também, lá de novo, romance colegial. Que eu achei interessante, assim, é que é um pouquinho mais do ponto de vista do homem, né? Que é o Tsutsui e a personagem principal, né? Igarashi. Eles se conhecem, acho que logo no primeiro episódio eles já começam a namorar. No segundo episódio eles começam a namorar. E aí começam aqueles dramas, né? Mas Eu achei interessante isso. Por quê? Porque ele é um otaku, ele é um adolescente otaku, ele tá vivendo aquele momento todo de bullying e tal. Na verdade, eu acho que ele já até passou desse momento. Ele já tá mais só, isolado, com o único amigo que ele tem. E acho que ele nem imaginava namorar uma garota, né? Só, acho que, garotas 2D. E aí ele acaba, no primeiro episódio, encontrando essa personagem. Ele chega atrasado, e ela também. E eles são forçados a limpar uma piscina, né? Depois da aula, e conhecem. Só que, assim, ele é uma pessoa legal. E ele trata ela também de uma forma legal. E ela, meio atirada, já vai logo, acho que no segundo episódio, beijando ele, chamando ele pra namorar. E eles começam logo no início a namorar. Meio que assim, acho que na doida, né? Que eu acho que ela só vai começar a gostar dele um pouquinho depois. E é isso, aí começa os dois já namorando e os dramas, porque ele não sabe se relacionar direito. Ele tem os problemas e ele foge, ele não fala as coisas, ele guarda as coisas pra ele.
É, uma coisa sobre 3D Kananjo que eu achei interessante, pra se dizer, é justo sobre o Tsutsui, né? Ele é uma pessoa extremamente insegura. Ele sempre acha, ele nunca pensa que as pessoas gostam dele, ele acha que as pessoas estão com pena, as pessoas não gostam dele de verdade, né? E o que eu achei interessante é o que o anime o tempo todo mostra, o impacto que a sua insegurança gera nas outras pessoas.
É.
A menina, como é que é o nome da menina mesmo?
Igarashi.
Igarashi não é. Ah, é Igarashi, é. É o nome da outra menina que eu não lembro qual é. A que ficava andando com elas o tempo todo.
É um nome parecido, é Ishino. Enfim, com I, tudo com I.
É, isso aí. E se eu não me engano, o nome dela é Iroha Igarashi. É tudo com I mesmo.
É.
Tipo o personagem do Stanley.
Ah, é verdade.
Então, o que eu tava falando sobre ele. Ele é tão inseguro que ele não consegue acreditar no amor dela muitas vezes.
É.
Ele não acha que ela gosta dele tanto assim. E isso machuca muito ela, entendeu?
É.
Acaba mostrando o quanto essa falta de amor próprio, a baixa autoestima, o quanto isso não afeta só a pessoa que tá sofrendo com aquilo, como também o entorno dele, né?
É verdade.
Tem uma hora que uma outra personagem, né, se apaixona por ele também.
E ele não percebe.
É, não, ele sequer concebe a ideia de uma segunda mulher se apaixonar por ele. Ele acha que isso é impossível de acontecer.
Ele já acha difícil acreditar que a Iroha tá apaixonada por ele. E aí uma segunda mulher, né, se declara pra ele que ele... E eu acho engraçado os momentos que dá um tilt na cabeça dele. Aí ele vai parar e começar a raciocinar e tal. E ele passa um tempo pra entender o que ela falou pra ele. Ele acha que não é ele a pessoa que ela gosta, né?
E acaba que essa insegurança dele, esse falta de trato social dele, machuca também as pessoas em volta.
É.
Eu achei esse conflito interessante.
É.
É um dos pontos mais legais do anime. Mas ele também ele peca num ponto que o Ladino tinha falado há algum tempo atrás, que é a animação. Eu acho que de todas as comédias românticas que a gente falou aqui, é justo a que tem a animação mais fraca de todas.
Realmente ele tem.
Tem cenas que às vezes são completamente estáticas, não só mexe a cor.
É, eu não cheguei a ver o anime, só vi o pessoal comentando por cima, mas ele falou que a história, tipo, apesar de ter sido rushada, até era um anime decente até, só que a produção era horrível.
Sim, o drama dele é bom.
É bacana, é.
E confirmaram uma segunda temporada, né?
E o que é legal, assim, é porque termina, assim, né, tudo em aberto. E aí eu fui ver, né, que logo depois eles anunciaram que vai ter uma segunda temporada. Então o mangá tem 12 volumes, eles adaptaram 6. Aí quando for ano que vem, em janeiro, eles vão terminar.
É.
E, inclusive, essa segunda parte é a melhor parte. Quando eu terminei, eu, claro, né, fiquei querendo saber qual era o final, né? E aí eu fui ler o mangá. E é interessante, bem interessante a segunda metade da história.
Eles devem ter planejado desde o início fazer separar em 2 temporadas, então. Mas assim ficou mal feito. É, não entendo. Se eles planejaram pra quê?
Não, a história, eles contaram direitinho. Porque, assim, eles já tinham, né? Com certeza eles já tinham planejado pra 24 episódios. A história eles contaram direitinho. É aquela coisa mesmo da animação que não é muito legal. Mas a história é interessante. Eu gosto bastante, claro, que não vai fugir de alguns clichês. Mas, assim, a história tem alguns personagens que me surpreenderam. Então, assim, é um anime que eu vou, com certeza, eu vou querer ver a segunda metade.
Uhum.
Entendi. Agora, quem falou agora foi a Lorena, né?
Isso,
sou eu agora.
Pode colocar o seu anime na roda.
É, o queridinho de todo mundo, pelo menos pra mim e do,
uhum.
do pessoal que eu conheço foi o Megalobox, né?
Sim, cara, eu... Putz, cara, eu assisti...
Você é um herege.
Sim, então eu assisti cinco animes. Eu assisti cinco episódios desse anime e já viu que eu perdi uma coisa muito boa, cara, que eu deixei passar. Mas eu tô me corrigindo, tá? Eu assisti cinco episódios.
Não, eu ainda tô em dívida, não assisti.
Pode falar, cola tua mão pra fora.
Então, ele é uma homenagem aos 50 anos de Ashita no Joy, que eu não li, desculpa. Mais um anime. Desculpa, eu vou ler em breve.
Uhum.
E ele conta a história do Joey, que quer subir no mundo da luta pra enfrentar o Yuri, que é o antagonista da história. Ele nem se chama Joey no começo, ele se chama Junk Dog. E é como o nome dele diz, ele é um vira-lata. Ele não tem passado, ele só luta.
É, até onde eu li, né? A parada é que ele vem de uma periferia onde aparentemente não é só ele, mas muita gente. É num futuro distópico, né?
Uhum.
Onde que existe uma civilização, uma cidade onde as pessoas têm tudo, mas existe uma periferia e as pessoas sequer têm identificação civil, né? Como
isso.
Se elas não existissem pro mundo. Né?
O Joey, no caso mesmo, não tem identidade e ele só consegue uma identidade quando ele começa a lutar.
É, a primeira vez que eu acho que ele fala com o Yuri pergunta o nome dele, ele fala, pela lá, não tem nome, né?
Isso, e cara, pra mim é sensacional. E pelo que parece, eles não tinham quase dinheiro nenhum pra fazer esse anime.
É difícil de acreditar.
O que é bem nítido. Eles conseguiram fazer muito com troco de pão.
Mas, sinceramente, pra mim é difícil de acreditar, porque várias vezes eu olhava pro anime e ele tinha umas fotografias bonitas, assim, umas cenas
sim,
assim.
Sim, a estética do anime é totalmente. Ele parece que é um anime que nasceu pra ser clássico. E eu acho que ele vai se tornar. A estética dele é bem anos 90.
Sim, me lembra muito um anime que eu não vi, mas que é...
Cowboy Bebop?
Que é Cowboy Bebop,
né? É, exatamente, parece muito.
Eu sei que deve ter gente querendo me agredir agora porque eu não vi Cowboy Bebop.
Com certeza.
Mas eu vou ver um dia isso, mas eu tô esperando... Falaram que ia entrar na Netflix, né? Tô esperando entrar na Netflix.
É, até agora nada. Ele é bem parecido até com a Bob Bob.
Gente, e aquela trilha sonora dele é tão boa, cara.
Sim, a trilha sonora foi pro Spotify, isso já é algo inédito. Ouçam, muito bom.
Abertura, encerramento, as músicas que tocam, elas mantêm aquele mesmo clima, assim, de terra arrasada, né?
Isso.
Puxa, muito bom, cara, muito bom. É um dos poucos animes que eu consigo recomendar só tendo visto 5 episódios até agora, entendeu?
Uhum.
Eu realmente me culpo bastante por não ter assistido isso quando tava saindo. Porque tem aquela cara de uma parada que vai virar um clássico.
Sim.
Que é algo que, sei lá, daqui a 5, 10 anos deve ter gente recomendando.
Sim,
aí,
eu acho,
entendeu?
Que fez até bastante sucesso no Brasil.
Uhum.
Eu vi o pessoal comentando bastante. O pessoal que não manja muito de anime comentou bastante.
Uhum.
E tomara que exploda mesmo. E pelo que eu vi, o final é diferente do Ashita no Joy e o pessoal ficou meio puto com isso. Mas eu gostei.
Uhum.
Eu acho que o final de Ashita no Joy é meio famoso também.
Aham, uhum. Eu nunca vi, mas.
Ah, então vou ficar quieto aqui. Mas é muito. É meio famoso.
É isso, eu não tenho mais nenhuma estreia da temporada pra comentar, você tem, Lorena?
Não. Quer dizer?
Não, pode falar, Lorena.
A gente não vai falar de Darwin?
Sim, a gente vai falar de Darwin, né? É a próxima coisa que a gente vai falar.
No final, tá.
Não, tem só um aqui, é uma recomendação rápida.
Uh-huh.
É Capitão Tsubasa, Super Campeões. Só assistam, só isso mesmo. Não precisa nem de sinopse, só assistam.
Também, né? Quem é que precisa de sinopse pra Capitão Tsubasa?
Então, só assistam, e é isso.
Só assistam a primeira cena lá do caminhão, do garotinho e da bola.
Do caminhão,
isso. Só precisa assistir isso. Então vamos falar agora dos animes que iniciaram em outras temporadas e se encerraram na temporada de primavera. Quem é o primeiro que quer falar? Pode ser você, Ladino, que queria falar de Tokugou.
Então eu vou falar de Tokugou RE, que é a continuação do anime 2015, que pra variar é ruim. Se faz 2 anos do Tokyo Ghoul original. Ele tem outra equipe de protagonista.
Eu nunca ouvi falar. Eu nunca vi nada de Tokyo Ghoul. Não sei qual é a história exatamente. A única coisa que eu sei sobre esse anime do Tokyo Ghoul é que eu ouvi falar que eles fizeram um retcon em relação à temporada anterior. Que eles tipo falaram: ah, desconsidera essa parte aqui do final e a gente vai começar o anime a partir daqui.
É porque foi uma coisa gritante, assim.
Eles estragaram, eles simplesmente.
Não tinha como eles adaptarem sem fazer isso. Mas você acha que essa temporada foi pior que a segunda?
Não, ela foi melhor que a segunda.
Pois é, em termos de animação, eu acho que não foi. Nossa, pelo amor de Deus, não foi legal.
É, sim.
Mas eu, por ser um pouco mais fiel, eu acho que ganha os pontinhos.
Entre aspas, né? Porque ele é mais fiel do que a segunda temporada, mas ele é bem triste. A direção e a animação dele é muito ruim e a trilha sonora quase não existe.
É.
Cara, é sério. Querem saber Tokyo Ghoul, vão pro mangá. Esqueçam que o anime existe, pelo amor de Deus. Não, sério, esqueçam o anime.
É engraçada a frequência que o Latino fala isso, né? Que é... Abandone essa mídia, esse negócio de anime não dá futuro. Vamos todo mundo ler mangá.
Não, eu sou uma pessoa boazinha, eu vou assistir.
Eu também, eu vou ser trouxa e também vou lá assistir.
O retorno dele, acho que agora em outubro, né, eu vou assistir a outra temporada. Eu recomendo mangá mas eu vou assistir, apesar de tudo. Eu acho que só... É porque assim... a segunda temporada eu fiquei tão decepcionada que eu acho que só o fato deles... tentarem consertar as coisas assim, nessa, e seguir mais a história, eu fiquei já um pouquinho feliz.
Não, e também, outra coisa, eles ignoraram quem não leu o mangá também. Tipo, o pessoal que não leu o mangá na segunda temporada vai chegar nessa aqui perdido, porque eles também não dão flashback, eles não consertam os buracos.
Pois é, eles tiveram a oportunidade e não fizeram flashback que iria melhorar um pouquinho, negócio.
Eles tiveram 3 anos pra consertar. Eles tiveram 3 anos pra consertar e não fizeram nada. Então, ainda botaram um diretor pior.
Eu achei engraçado que a Lorena, quando falou que ia assistir a temporada passada, a próxima temporada, ela chegou e começou com: é que eu sou uma pessoa boazinha. É porque todos nós que lemos mangá somos pessoas da marca de coração do coroa.
Não, eu leio mangá também. Exatamente. Eu leio mangá também. Mas eu...
Mas você é uma pessoa boazinha.
É porque, na verdade, assim, quando tem alguma coisa assim, que salva alguma coisinha, né? Porque assim, comparação com a segunda temporada, eu achei que isso ainda salvou um pouquinho, pelo menos pra mim. Por isso que eu me considero boazinha, assim, né?
Uhum.
Mas foi terrível.
Pra mim, ainda fiquei triste. Sei lá, eles cortaram muito diálogo. Eles partiram pra ação, na verdade. Só que a animação é muito ruim, então não dá nem pra salvar isso. Então não adianta muita coisa.
Então vamos pra parte que nem o coração bom da Lorena vai conseguir falar bem.
Não, eu vou. Eu falei que eu sou boazinha.
Agora vamos falar de Darling in the Franxx.
Agora é o momento que a gente fica triste. De verdade. Precisa falar mesmo?
Precisa. Mas insistiu tanto pra querer falar dele na temporada passada, agora não fala.
Não.
Gente, eu não achei tão ruim, sinceramente. Eu até não gostei.
Então, vamos ser justos.
No final das contas, eu ainda acho que valeu ter a pena assistido. Então, pra mim, isso já é alguma coisa. Não me arrependo de ter assistido.
Não, acho que ele valeu como experiência.
Gente, só pra poder não deixar o povo perdido, que pode ter gente que nunca assistiu da Rainbow
Friends. O que eu achei possível.
Então, né? Não pode acontecer. Da Rainbow Friends é uma história num futuro distópico em que a humanidade utiliza adolescentes lutando em robôs para enfrentar monstros gigantes que estão atacando os locais onde a humanidade vive no momento. Algumas noites por aí, certo?
Certo.
Isso.
E aí a história gira em torno de um grupo de adolescentes que controlam essas máquinas, né? E aí vem o ponto, o primeiro ponto polêmico da história, né? Era a discussão lá atrás da forma como a...
Forma como eles pilotam. As duplas pilotam, né?
Exatamente. Porque é sempre assim, os robôs são pilotados sempre por um casal, um homem e uma mulher.
Uhum.
E, no caso, a mulher fica de quatro na frente do rapaz, enquanto que... Manches, sabe? É muito difícil falar isso. Enquanto Manches sai da lateral da bunda dela pra que o cara controle.
O pior de tudo é que no final das contas isso era a coisa menos pior do anime.
Com certeza, cara. Gente, não, e olha só. O que mais eu acho engraçado em Dark é que justo por conta dessa forma de pilotar e de outros pontos que são colocados na história, as pessoas faziam análises mega profundas.
Não, é.
De que Darwin ele era uma... E que no ponto parecia que eles estavam tentando isso mesmo no começo, né?
Sim.
Que Darwin era uma metáfora sobre a relação tanto amorosa quanto sexual entre o homem e a mulher, entre o domínio e o domínio do homem ou o domínio da mulher, né?
Uhum.
Que aí, no caso, a Zero Two seria uma quebra desse paradigma, né? Que seria uma mulher dominante.
É.
Mas depois a história descambou pra...
Cara, pra ser sincero, acho que 17 primeiros episódios são bons. Os primeiros episódios é difícil recomendar, porque...
Inclusive o do ácido, que corre a roupa das pessoas?
Não, é isso aí. Então, os primeiros episódios são... É difícil, mas depois eles melhoram. Aí até o 17 fica muito bom. Só que a partir do 18, 19, meu Deus, cara.
É, o começo de Darwin eu acho muito lento. Tem muita coisa ali que dava pra ser cortada de boa, dava pra dar uma agilizada. Mas, no geral, a história parece que vai dar em alguma coisa boa. Aí ela tem um ponto que ela realmente dá uma coisa boa.
É, ela termina um arco, que é o da 02.
Isso até o ponto ali da relação, que desenvolve bem a relação entre a Zero Two e o
Hiro,
aquilo ali é verdadeiramente bom, mas a forma como conclui a história, além do fato de ser puxado, que foi muito lento lá no começo, ele não precisava, ele foi muito puxado no final, que as coisas eram jogadas na sua cara uma atrás da outra.
É. O episódio 20, eu acho que é o do flashback, 20 ou 19.
Uhum.
Tipo, eu achei interessante, mas do jeito que eles mostraram foi muito ruim. Eles poderiam ter misturado durante um anime. Não precisava jogar tudo na cara de uma vez.
Isso. No final eles saíram jogando um monte de coisa na sua cara. E tem aquele episódio que eu vou deixar pra comentar mais tarde, né? Vou deixar a Lorena falar lá, já que ela tem o coração bom.
Tá, então falando. Meu coração bom falando. Eu gostei dos personagens, como algumas relações foram desenvolvidas.
Uhum.
Ali. Eu gostei. Eu acho que nessa parte eu acho que não foi ruim. Não sei a opinião de vocês.
Uhum.
Agora, realmente, aquele final, quando começou a ter as reviravoltas e um monte de informação, realmente foi ruim. Mas eu acho que com relação aos personagens, eu acho que eu gostei do desenvolvimento deles. Eu acho que isso foi legal.
O episódio 21 já começa.
E vamos tirar o elefante branco da sala, né? Ou melhor, vamos tirar a nave espacial noiva gigante segurando o buquê bomba da sala.
E aliens.
Gente, aliens, por que aliens? Pra que aliens? Não precisava.
Não precisava. Assim, desde o início, eu já sabia, falei, não, gente, não, esse negócio aí não é a humanidade que é boazinha e os rosários são os vilões, mas eu não tava esperando aqueles extraterrestres, eu não estava esperando. Eu acho que também não tinha necessidade.
Não, e se eles quisessem fazer isso, que viessem construindo na história desde o começo, entendeu?
É. Foi simplesmente do nada.
Eles só jogaram isso do nada, nos três episódios finais, aí toma aí. Era isso desde o início, você que não viu.
Não, eu acho que talvez se eles fizessem isso, mas tivessem mais episódios pra ir desenvolvendo um negócio legal.
Uhum.
Mas assim, do jeito que foi bizarro.
Uhum.
Eu ainda vou continuar assistindo coisas do Studio Trigger, porque no geral a meta do Studio Trigger ainda é boa pra mim.
Não, então, eu não vi nada do Studio Trigger ainda, só que... O Darling, ele não foi totalmente Trigger, né? O Trigger só fez o design de personagens e dirigiu alguns episódios. quem comandou a série mesmo foi a A1.
É, A1 Pictures, né?
E a Cloverworks.
Uhum.
Mas na real, quem comandou mesmo foi o diretor, que como é anime original, foi tudo da ideia dele. A culpa é dele, né? De nenhum estúdio. Mas não queria defender, né? Também nunca vi nada do Trigger, né? Mas...
Não, tipo assim, eu gosto bastante de Little Witch Academia. Já ouvi falar que Inferno Cop e Luluco é bom.
Tem o Kill la Kill também.
E era isso que eu ia falar, a principal obra, aquela que fez o estúdio Trigger ser famoso de verdade, que é Kill la Kill.
Isso. Tá, defendendo assim o último episódio, eu acho que a parte do espaço é ruim mesmo. Só que a parte da Terra eu até que gostei.
É, eu gosto, né?
Ah, sim, o fato de eles estarem reconstruindo essas coisas.
Sim, o Stardew Valley lá deles foi legal.
E como eu falei, os personagens, o desenvolvimento deles foi bacana. São bons.
Exceto o Futoshi, né?
Não, isso é.
O Futoshi é um personagem que eu não gosto. Tirando ele, os personagens no geral são bons.
É, mas é isso, cara. Foi demais.
Olha, no final das contas, eu gostei. Eu vou dizer que eu gostei.
Não, tipo, eu dei 7. Eu dei 7.
Apesar de tudo, eu teria ficado satisfeita se fosse só o final, assim, eles junto com os Urrossauros pra tentar se libertar dos papas lá e não precisava ter os extraterrestres. Fosse só uma batalha assim, eu já teria ficado satisfeita. Né? Porque eles não tinham a menor liberdade.
Sim, tipo assim, aí se eles chegassem a uma conclusão de, por exemplo, a princesa Urrossauro lá, ela sempre esteve certa, ou errado são os humanos, nós vamos viver com essa vida longe de vocês.
É.
Entendeu?
É.
Se eles tivessem alguma coisa assim do tipo.
Eu teria ficado feliz aí. Teria ficado satisfeita.
Uhum.
Ah, sei lá.
Mas precisava de ser
ali. Aí nem vende. E não foi gigante.
Gente, quando eu vi aquela cena.
Nossa, aquilo foi muito bizarro.
Eu achei que aquilo foi um tapa na, aquilo foi um tapa na minha cara. Eu achei uma ofensa pessoal, entendeu? Aí eu parei de me importar. Ah,
no episódio 22 já tinha desistido, eu só queria que acabasse.
Ai, ai. E pior que eu tinha tanta expectativa.
Ah, você e todo mundo. Era o anime do ano.
Ai, ai. E você, tem mais alguma coisa?
Tem o Psyche Curso, o Psy, né? A segunda temporada.
Pode ser. Tu quer falar sobre ele? Pode falar.
Tipo, não, é um comentário rápido, só que eu recomendo pra todo mundo assistir, porque tem na Netflix, chegou esse ano na Netflix, a primeira temporada e uma parte da segunda.
Uhum.
E muita gente não dá a mínima pra ele, não sei porquê. Mas eu recomendo, é sobre um psíquico que não gosta de ter os poderes. Os poderes pra ele dão uma desgraça.
Uhum.
E na verdade é, né?
É, ele não tá errado. E isso, é um anime de comédia muito bom, né?
Uhum.
Eu acho engraçado porque ele só quer ter uma vida tranquila.
Isso.
E ele não consegue, porque ele é muito forte, ele é um cara muito forte.
Sim.
E aí ele não consegue ter uma vida tranquila.
É isso. Então, eu acho que vai ter uma terceira temporada pra finalizar a história, já que o mangá acabou. Então é isso, eu recomendo. Tem na Netflix, dá acesso fácil, vai lá.
Tem um outro anime que eu tava esquecendo de falar na parte de continuações.
Ah, sim.
Mas eu queria falar sobre o... Deixa eu ver que não soma. Alguém assistiu a terceira temporada? Deixa
eu... Não, eu tenho que voltar a ler o mangá, inclusive.
Lorena?
Não assisti.
Eu gosto bastante do que Shokugeki que se tornou, né? Eu tava comentando esses dias sobre meus problemas com animes que são bons, mas que tem muito fanservice, né?
Uhum.
E o Shokugeki sofria muito com isso no começo, né? Que era o fanservice jogando na sua cara, assim, o tempo todo. Mas com o tempo eu consegui me habituar e hoje o Shokugeki virou uma coisa que eu gosto de verdade. Eu acho sensacional o cuidado que eles têm com a parte de comida mesmo, né? Que é de mostrar cada detalhe, de por que cada coisa é boa, por que deixa de ser.
É, se eu não me engano, eles têm na produção, né? O Marco Chefe.
Ele é basicamente um anime de esporte sobre algo que não é um esporte, né?
É, eu nem lembro porque que eu parei de ler, na verdade. Porque eu gosto do mangá, mas até recomendo.
E ele entrou num arco interessante agora, né? Que é o arco de quando a escola é dominada por um grupo diferente.
É, eu não chega essa parte.
Tá, então eu vou tentar evitar o mesmo esporte.
Não, pode falar tranquilamente.
E aí esse grupo tenta implantar uma nova ordem, né, dentro da escola, né? Mudar a forma como as coisas funcionam lá. E o grupo do Soma, né, do protagonista, ele tenta bater de frente contra essa nova direção da escola.
Uhum.
justo por ele encontra os princípios dele. Se alguém chegou até aqui e nunca ouviu falar de Shokugeki no Soma, Shokugeki no Soma é basicamente um anime onde as pessoas cozinham. É uma, sobre uma escola, alunos de uma escola de culinária, só que as comidas são usadas para fazer disputas. Então é basicamente um anime do mais perfeito. E é isso, eu acho que é isso que eu tenho que tinha para falar sobre Shokugeki. Alguém tem mais sobre mais alguma continuação pra
acho
falar?
Acho que não.
Alguém tem algo pra falar?
Por enquanto, não.
Não.
No geral, quais são as suas opiniões sobre essa temporada de primavera?
Poderia ser melhor, tem muita coisa que ainda vai terminar, como Steins Gate e Book no Hero, mas foi até aproveitável. Três dos melhores animes do ano vieram nessa temporada, mas ela poderia ser melhor, teve muita decepção, na verdade.
Uhum. Lorena?
Oi.
Fala pra gente aí quais são as suas opiniões sobre essa temporada aqui de primavera, o que você achou dela?
Olha, essa temporada pra mim foi mediana. Eu realmente, as minhas expectativas estavam maiores, mais pra temporada agora de verão, e eu acho que foi mediana com alguns grandes destaques, assim. Eu acho que, pra mim, como eu acabei não assistindo, né, alguns animes que vocês falaram, mas assim, na comédia romântica, tem os animes que são bons, mas eles continuam, então aí não se deixa pra quando eles terminarem.
Já eu considero que, principalmente, Hinamatsuri e Otakoi são coisas muito boas que eu vi nessa temporada. E Megalobox, só por 5 episódios, ele pra mim já é algo espetacular. Mas no geral eu também concordo que, principalmente na outra temporada, que a gente achou tantas coisas legais pra comentar, essa temporada ficou um pouco mais fraca, né?
Sim.
Ela no geral, né? Mesmo tendo coisas de qualidade, ela no geral ela foi mais fraca.
Era, eu acho que, junto com tudo, eu acho que a temporada tinha mais coisa empolgante e acabou decepcionando. Um Golden Kamuy, por exemplo.
Sim, sim. Era um baita hype o Golden Kamuy e foi um baita flop.
Flop não, né? Vai ter segunda temporada?
Não, sim.
De crítica foi flop.
É porque no final, né? Nossa opinião não importa nem um pouco pra esses caras, né?
Exatamente.
Eu acho que a única coisa que consegue se sustentar com aprovação internacional é o Shigeki no Kyojin.
Isso.
E agora, quais são as expectativas para vocês para essa temporada agora de verão? Que já começou, né? No momento que a gente tá gravando, né? Mas quais são as expectativas?
Então, quero Overlord, com certeza, que é ruim, mas eu gosto muito.
Uhum.
Tem o das Células, que é muito bom mesmo. Eu já comecei a assistir. E o Granblue, que é do mesmo diretor de Gintama. Ah, e o próprio Gintama também. E
Lorena, suas expectativas são positivas para essa temporada de verão?
Sim, eu tô esperando. Comecei, né, na verdade, já assisti Shingeki, né?
Uhum.
E, claro, os animes que eu continuo assistindo, né? Boku no Hero, Stargate. E alguns novos que estão me surpreendendo, como o anime das Células. Hanebado também.
Hanebado tá
os
muito
animes
bom
de
também.
Esporte, né? Dessa temporada.
Uhum.
São esses, assim. Tem um também que eu gostei, High Score Girl. Eu não tava esperando nada e tá interessante.
Uhum. Esse eu ainda não cheguei a ver.
E aquele também, o de humor, é a Asobi e a Asobari. Uhum. Eu ainda não tô em dias com ele, mas eu gostei dos meus episódios. Uhum. Tá bem legal.
Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer novamente pela companhia de vocês, né? Em mais uma temporada. Espero que estejam comigo na próxima.
Claro, valeu pelo convite.
Só chamar. Fazer logo meu jabá, né? Chamar, estamos aí.
Então, agradeço a vocês também que ouviram. Acabou que o número de ouvintes foram muito maior do que os 3 ouvintes que eu esperava lá.
É sério, quantos foram?
Na última contagem eram 12.
Tá bom demais.
Já é um recorde de público.
Fazer propaganda assim com meus amigos pra ouvirem, pra aumentar isso.
Com certeza. Então, muito obrigado pela companhia. Espero que vocês continuem nos ouvindo nas próximas temporadas. E até a próxima. Valeu.
Valeu.
Tchau.
Então, explica um pouco pra gente sobre o que é o Gino Matsuri.
Os personagens principais, né? Só um minutinho aqui, minha cachorra tá me atrapalhando.
O que acontece?
É que ela me ouviu falar e aí ela veio aqui subir em mim. Ela tá, nesse momento, ela tá exatamente do meu lado, dando a patinha. Tá, pronto. Deitou agora.
Ela quer participar de todas as edições.
É, ela deitou agora no meu colo, vai dormir. Vou começar de novo.